Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o eminente ministro Nelson Barbosa e vou direto à minha colocação. Como já dito ontem aqui neste plenário, foi, de certa forma, eu não achei, não encontrei outra palavra melhor, desmascarada a armação que aconteceu dentro do TCU. Uns gostando ou não, mas infelizmente isso aconteceu, para afirmar que o plano Safra era operação de crédito. O senhor Antônio Dávila assumiu aqui, está nas notas taquigráficas, na quinta-feira, que auxiliou o senhor Júlio Marcelo na elaboração da representação contra as chamadas pedaladas fiscais do TCU. Acontece que os auditores do TCU, como é o caso dele, formulam também o parecer que orienta os senhores ministros na elaboração do projeto. É o mesmo que eu fazer um projeto de lei, ser autora e, ao mesmo tempo, relatar o meu próprio projeto de lei. É muito estranho. O senhor Dávila assumiu publicamente, e isso está nas notas, como disse, que ajudou a redigir a peça que ele mesmo analisou como técnico. E o que contraria frontalmente o código de ética do TCU, como colocou ontem e leu aqui o senador Humberto Costa. Hoje, o senhor leu aqui, senhor ministro Nelson Barbosa, o parecer da Secretaria de Recursos do TCU, CERUR, onde os auditores fiscais disseram que não é operação de crédito. O que fez com que o TCU, minha primeira pergunta, escondesse ou camuflasse a opinião da Secretaria de Recursos? Por que o ministro relator não mencionou a divergência técnica entre as áreas do TCU? Gostaria de saber se existe uma secretaria mais importante do que outra dentro do TCU. Explique se o senhor acha que, de fato, foi uma farsa criada com pareceres divergentes, o que acha da confirmação feita aqui pelo auditor Dávila e como entende que isso contamina todo esse processo? Como é o seu entendimento sobre isso? Obrigado.
Palavra com o depoente.
Em primeiro lugar, eu quero dizer que o TCU, assim como todo órgão público, é formado de pessoas concursadas, sérias e desempenham um importante papel no funcionamento do nosso país. Isso não impede que hajam divergências dentro daquele órgão, como há divergência dentro de todos os órgãos, inclusive aqui no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. Essa tese de que se constitui ou não operação de crédito, a própria caráter inovador dessa tese é revelado pelas divergências na análise dessa tese dentro do TCU. Eu não tenho informações, não participei de reuniões, não conheço as pessoas para saber o que motivou as áreas superiores do TCU a ignorar o parecer dos auditores da Secretaria de Recursos, que consideraram que essas operações não são operação de crédito. E é importante colocar, inclusive para os senadores que estão favoráveis ao impeachment, que é importante separar as coisas. Em todos os momentos, os técnicos do TCU colocaram que era importante pagar, que não se devia acumular valores elevados por um tempo excessivo junto aos bancos públicos. Isso foi colocado, foi concordado pela própria União. Tanto que se pagou toda a parte da conta suprimento da Caixa em 2014, e em 2015 se esperou até o TCU deliberar sobre isso, e uma vez que o TCU se deliberou, se pagou integralmente todos os passivos em dezembro de 2015. Isso é uma coisa, tem que se pagar os passivos, tem que se retirar, resolver o problema de 14 em 14, para não deixar esse problema para o futuro. Outra coisa é se isso constitui não operação de crédito. E aí nós temos dois pareceres de texto do TCU, tem um parecer do Ministério Público, tem as opiniões dos especialistas de direito, tem as opiniões das áreas técnicas do governo federal, que são todos concursados e merecem o mesmo respeito que nós temos que ter pelos textos do TCU. Eu não posso responder o que levou a instância superior do TCU a ignorar esse parecer da CERU. Eu posso apenas ler o parecer que assim o ignorou. É um parecer do diretor da unidade, se eu não me engano, o senhor Sérgio da Silva Mendes, em que ele diz que, abre aspas, concordo parcialmente com as instruções precedentes, iniciando por registrar que o debate sobre serem alguns atos enquadráveis como operação de crédito é essencial para o deslinde do presente processo. Em primeiro lugar, porque a Advocacia Geral da União pede explicitamente que das determinações, ainda que permaneçam, seja retirada a expressão operações de crédito. Em segundo lugar, porque caso se enquadrem como operações de crédito, estaremos diante de atos políticos administrativos com repercussão nos ilícitos penais, administrativos e e cíveis. Enquanto casos não sejam tidos como prestação de serviços, estaremos diante da mora na quitação de tais despesas. Ou seja, me parece uma interpretação teleológica. Como se quer caracterizar um crime, é preciso que isso seja uma operação de crédito. Porque se a operação de crédito não fosse, trata-se apenas de um atraso de pagamento passivo de quitação com juros de mora.
Senadora Cátia Abreu, para a réplica.
Obrigada, senhor ministro. E complemento, porque agora há pouco um dos colegas senadores disse aqui que o Ivan, o procurador da República, Ivan Cláudio Marques, não teria dito que foi a operação de crédito. Eu vou ler entre aspas aqui o seu parecer. Não há que se falar em operação de crédito, já que o Tesouro deve aos bancos a diferença da taxa e não ao mutuário. Não há abertura de crédito, mútuo ou qualquer dos outros itens referidos no artigo 29 da lei de Responsabilidade Fiscal. Os bancos não emprestam nem adiantam qualquer valor à União, mas sim a terceiros, dos quais esta sequer é garantidora. Apenas custeia parte dos juros. Então, tem que ficar muito claro para a população que o parecer do TCU não é convergente, há parecer divergente, dizendo que não houve operação de crédito, que não houve empréstimo. Se não houve operação de crédito, não houve crime. Esse é um dos pilares, são dois, esse é um dos pilares que estamos aqui hoje avaliando o impeachment da presidente Dilma, julgando o impeachment da presidente. Então, eu gostaria que o senhor Nelson Barbosa pudesse comentar essa diferença dos pareceres. O que significa o Tribunal de Contas com um parecer parcial e que virou uma verdade, e o Ministério Público Federal, o Ministério Público da União, confirmar e constatar que não houve crime? Então, nós estamos falando aqui da subvenção ao Plano Safra, aos agricultores do Brasil. Eles tomam juro, por exemplo, em torno de 5, 6 e o juro lá fora 14. Essa diferença desse juro que é, então, o governo federal, a União, já há muitos e muitos anos, repassa aos bancos como complemento para que dê competitividade aos produtores, porque plantar arroz com feijão com juros mais altos, o produtor perde esta condição de competitividade com o mundo. Então, eu gostaria que o senhor comentasse a diferença de um parecer do Ministério Público da União e um parecer parcial do Tribunal de Contas da União, sem querer desmerecer o Tribunal de Contas ou, óbvio, também o Ministério Público.
Obrigado, senadora. Devolvo a palavra ao depoente.
Senadora, eu não sou advogado, eu vou tentar aqui me esforçar no meu máximo entendimento jurídico. As decisões do TCU, pelo que eu conheço, são decisões administrativas, que são submetidas ao Congresso Nacional, podem ou não ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Tanto que a própria análise das contas de 2014 ainda está para ser analisada na CMO e conta com parecer favorável à aprovação dessas contas por parte do senador Assigur Gax. Então é mais um para colocar na lista dos que não consideram operação de crédito. Ministério Público, no Distrito Federal, auditores que fazem parte do TCU, todas as áreas técnicas do governo, da União, os maiores especialistas em direito tributário do país. Uma vez feita uma decisão do TCU, se aprovada pelo Congresso, ainda cabe recurso. O governo pode recorrer. Nós temos aqui vários ex-governadores, ex-prefeitos, que já foram acionados em outras instâncias administrativamente e recorreram de ações do TCU. É como o CAD, para colocar um exemplo maior, nós temos o CAD. O CAD, às vezes, solta decisões administrativas que cabem recurso. O recurso é feito dependendo da instância, ao Supremo, a outros tribunais. Então, a decisão do TCU não é final, ainda é passível de ser questionada na Justiça. Mas, independente disso, o fato é que esses decretos foram utilizados nos 15 anos de vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses decretos foram questionados a partir de agosto de 2015, dia 12 de agosto de 2015. O TCU referendou esse questionamento no dia 26 de agosto de 2015. O último decreto que vocês estão discutindo aqui é do dia 20 de agosto de 2015. Foi dado um prazo para o presidente explicar se esses decretos afetavam ou não a meta. Essa explicação foi enviada ao TCU em setembro de 2015. O TCU julgou isso em outubro de 2015 e o governo não editou mais decreto de crédito suplementar enquanto isso não tivesse sido estabelecido. Eu não concordo com a interpretação que foi dada pelo TCU, mas a partir do momento que ela foi questionada, ela foi seguida. Então não se pode aplicar retroativamente um novo entendimento. Os próprios especialistas que fizeram o laudo na CEI atestaram que todos os atos foram adotados com presunção de legalidade porque estavam embasados em decisões similares sobre assuntos equivalentes em anos anteriores. Pode-se mudar o entendimento. Pode chegar ao entendimento que nunca mais pode ser feito decreto de crédito suplementar. Pode-se mudar o entendimento que nunca mais pode ser feito subvenção. Pode-se mudar, eu não acho isso a melhor prática, mas os senhores são eleitos pela população para decidir isso. O que não se pode fazer é se decidir uma coisa a partir de hoje e querer aplicar ela no passado.